Então, essas seriam as primeiras ponderações, senador, para que a gente pudesse estar contribuindo, e volto a parabenizar a comissão pela sensibilidade de elevar um debate tão construtivo e que a gente possa traçar aqui um novo pensamento sobre as políticas de enfrentamento a esse tipo de violência.
Tudo bem. Foi o doutor Maurício Pontan Hassi, que falou em nome do Ministério da Justiça. Eu, senadores que quiserem a palavra nesse momento, senador Cidácio Suplicy, eu vou passar a palavra à Vossa Excelência. E vou fazer já um apelo à Vossa Excelência. Sim. Eu sei que estão lhe chamando na Comissão de Economia. E lá, sim, vai votar dois empréstimos do Rio Grande do Sul.
Sim.
Se Vossa Excelência puder ir para lá, eu gostaria que fosse, e poder registrar, que como eu sou autor do requerimento, eu não gostaria de sair até o encerramento. A senadora até pode presidir para encerrar. Eu vou para o plenário. Mas... E como eu não sou membro lá e não voto, e Vossa Excelência é membro e vota, que Vossa Excelência me representasse lá, pois nesse não, momento.
Mas eu tenho que ser breve, portanto, claro, nas minhas considerações, quero cumprimentar os senhores Maurício Pontan Hassi e Rodrigo Torres de Oliveira. Não consigo, minha vista, Cláudio Alberto Gomes e Felipa da Silva, da CEFI, pelas contribuições aqui colocadas. O senhor Rodrigo Torres de Oliveira mencionou na sua exposição, fez considerações sobre o mapa da criminalidade no Brasil. Ressaltou que, ao contrário do que às vezes se coloca, até na mídia e tudo, os jovens são mais vítimas, às vezes, do que autores dos crimes. E os senhores Cláudio e Felipe acho que colocaram observações na mesma direção. O senhor Maurício Pontan Hassi mencionou agora a sua experiência na forma como muitas vezes acolheu adolescentes que ficaram algum tempo sob a orientação, sobretudo para que pudessem ter a recondução à vida normal depois de terem sido detidos por algum delito, mas foram submetidos, então, a alguma condição de trabalho construtivo na sociedade para até contribuir. Eu quero dizer que eu acredito muito mais nesse encaminhamento do que aquele que, também por sua experiência, percebeu que quando aquele jovem depois foi submetido à condição de cadeia propriamente, ele ali ele entrou numa escola da criminalidade. Acho que esse ponto é muito importante. E para nós é relevante, porque nós estamos aqui debatendo o que fazer relativamente à questão da idade e da maioridade penal. Há uma pressão por parte de alguns dizendo que deveria haver a diminuição, digamos, de 18 para 16 anos. E o outro possível encaminhamento, eu gostaria de ouvir dos quatro depoentes a respeito do que recomendam sobre isso, porque uma alternativa que está se pensando também seria justamente a ênfase em fazer com que aqueles que tenham praticado delitos possam ser submetidos, digamos, a estar como que compensando a sociedade com trabalhos que pudessem ser realizados. Eu fico imaginando, e um juiz pode decidir, na circunstância daquele que cometeu o delito, esta pessoa vai, além de ficar num estabelecimento que não é propriamente uma cadeia, mas ele vai ter que exercer certos trabalhos de, para compensar o que fez para com a sociedade. Digamos, trabalhar num pronto-socorro, digamos, ajudar a construção de uma escola, na construção civil de uma nova escola, um estabelecimento escolar, dar aulas, dependendo da qualificação da pessoa, se ele souber alfabetizar pessoas ou dar aulas de português, de informática, daquilo que for do conhecimento dele, o juiz poderia decidir. Tantas formas que, na sua experiência, o senhor poderá, e cada um dos senhores, nos dizer. Quem sabe uma modificação no Estatuto da Criança e do Adolescente, prevendo algo melhor nessa direção do que já é hoje feito. Enfim, é sobre esse ponto que eu acredito, quem sabe os senhores quatro depoentes poderiam nos ajudar a pensar. Muito obrigado e meus cumprimentos aos senhores quatro.
Bem, senador Eduardo Suplicy, brilhante como sempre, que faz as primeiras perguntas logo após
só mais uma
brilhante palestra do doutor Maurício.
Acréscimo só de quão importante é caminharmos na direção das oportunidades de ensino tempo integral no Brasil para todos, isso que, aliás, está no Plano Nacional de Educação, e quão importante é nós avançarmos nessa direção, também como parte da política para prevenir e diminuir a criminalidade dos jovens.
Muito bem. Agora a senadora Ana Rita, que é presidente da comissão e que, gentilmente, como eu apresentei o requerimento, garantiu que eu presidisse ela com a grandeza e a humildade dos líderes, faz a pergunta do plenário.
Bom dia a todos vocês. Bom dia, senador Paulo Paim. Parabenizo pela iniciativa de propor esse debate tão, tão necessário, que é a questão da banalização da violência, hoje tão, tão presente na nossa sociedade, infelizmente. Eu quero aqui parabenizar vocês também. Não tive a oportunidade de escutar a todos vocês, mas o Felipe e o Maurício, os representantes aqui da CEPIR e do Ministério da Justiça. Com certeza, o doutor Cândido e o doutor Rodrigo já fizeram as suas colocações com muita propriedade. E tenho, assim, dos que ouvi, tenho plena concordância com as reflexões de vocês. Acho que há, sim, um grande esforço por parte do governo no sentido de criar políticas públicas para enfrentar essa situação. Mas eu queria complementar, talvez seja até repetitiva, mas complementar com algumas questões que a gente vai acumulando a partir do trabalho aqui na Comissão de Direitos Humanos. Quer dizer, está muito claro para nós que a violência que nós vivemos no cotidiano das pessoas, no nosso cotidiano, no cotidiano da população brasileira, e eu quero aqui fazer um destaque da violência contra a pessoa, você tem várias formas de violência, contra a pessoa e, em particular, o homicídio. E, em particular, o homicídio contra as mulheres, contra os jovens, contra as pessoas negras, contra a população LGBT, contra crianças e adolescentes, é muito presente na nossa sociedade. E a gente fica impressionada com os números, que parece que cada dia que passa a situação se agrava mais. Esse é o sentimento que a gente tem. A gente vê também que muitas crianças e muitos adolescentes e jovens entrando no mundo do crime, muito cedo, crianças com 8, 10 anos já fazendo parte de grupos de traficantes, mexendo com droga, encontra nesses espaços um atrativo que muitas vezes não encontra dentro da sua casa, não encontra na escola, não encontra no ambiente da comunidade onde ele mora. Mas lá ele encontra esse atrativo e acaba se envolvendo e, com certeza, não tem volta. Depois que se envolve, não tem volta mais. Nós sempre discutimos que, para solucionar essa realidade, é preciso investimentos em políticas públicas. Nós sabemos que o Estado brasileiro, nós passamos décadas e décadas sem nenhum investimento em políticas públicas, né? Principalmente aqui nos anos 60, 70, até meados dos anos 80, que o Brasil cresceu muito economicamente, mas teve uma riqueza que gerou muita pobreza. Um contraditório, um país que cresceu economicamente, mas não distribuiu a sua riqueza, acumulou nas mãos de poucos essa riqueza. E tivemos uma população que foi se constituindo muito pobre. Isso não quer dizer que a violência seja a causa da pobreza. Nós tínhamos esse conceito lá atrás, que a pobreza gerava violência, não é o que acontece hoje, né? Mas eu quero mostrar que a omissão do Estado em políticas públicas foi gerando essa violência. Então, nós tínhamos um Estado omisso, um Estado mínimo, um Estado que não estava a serviço da população, e sim a serviço de uma elite no nosso país. Os investimentos em políticas públicas, hoje, é muito recente. É coisa dos nossos governos para cá, do governo presidente Lula e da presidenta Dilma. Ninguém pode fechar os olhos para essa realidade. Os grandes investimentos em políticas públicas, eles foram feitos a partir do governo presidente Lula. O Brasil mudou a sua rota. O Brasil começou, ele continuou crescendo, mas não é um crescimento só econômico, é um crescimento social também. Então, as diversas políticas que foram sendo implementadas nesse período e que ainda temos muito o que fazer, já tem dado resultados positivos. Só que nós acumulamos algo que não se resolve em 10 anos, possivelmente não vai se resolver em 20 anos, vai precisar de muito tempo. O que me preocupa? Assim, a gente parece que fica meio que impotente, embora os dados tenham mostrado os grandes avanços. Mas já está tão presente na nossa sociedade uma cultura da violência, e aí está em todas as classes sociais, de que só se... Isso, assim, é algo que, é claro, que não são todas as pessoas, com certeza, mas é algo muito presente. Eu não sei se vocês concordam comigo com isso. Muito presente, de que as coisas só se resolvem se for na base da violência, na base da justiça com as próprias mãos. Ou seja, exterminar criança e adolescente que está envolvido com droga. Tem que acabar com esses meninos, tem que matar. Outro é reduzir a maioridade penal, é colocar na cadeia. Mas a gente não vê praticamente, com a mesma ênfase, pessoas defendendo políticas eficientes na área da cultura, do esporte, do lazer, né? Para que essas pessoas, para que essas crianças, esses jovens possam ter outras alternativas. E a cultura também, e aí eu digo que não é só da sociedade, é também dos gestores. Qual é a maior dificuldade? Eu acho que o Maurício levantou isso. Não é suficiente apenas ter boa vontade. Não é suficiente apenas criar as políticas públicas e direcionar recursos se os nossos prefeitos, os nossos governadores não tiver isso como prioridade das suas gestões. Porque os recursos se perdem em ações pontuais, né, e não se resolve o problema. Então, eu quero finalizar dizendo que eu entendo, e aí é um pouco diferente um pouco do que o senador Suplicy levantou. Tá bom, senador, depois a gente conversa. Mas eu penso o seguinte, eu acho que nós estamos num debate aqui no Congresso muito, muito importante e, ao mesmo tempo, muito sério. Porque há todo um movimento pela redução da maioridade penal no nosso país como a grande solução para a violência. Eu gostaria que, se vocês não abordarem esse assunto, gostaria que vocês abordassem. Mas eu tenho uma opinião de que nós precisamos implementar o Estatuto da Criança e Adolescente e não modificar o Estatuto. Porque o Estatuto ele não foi implementado ainda do jeito que deveria. Ele precisa ser implementado. Ele sozinho é suficiente? Não. Mas ele é um instrumento também de apoio à criança e adolescente. Agora, é preciso ter políticas para a juventude, políticas na área de educação, na área de saúde, na cultura. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser feita. Então, assim, eu fecho a minha fala dizendo que nós acumulamos historicamente muitas deficiências por falta de investimento, que o que nós estamos fazendo hoje, na minha opinião, estamos no caminho certo. Só que as respostas, o resultado, ainda vai demorar bastante. Nós temos alguns resultados bastante positivos, mas para mudar a consciência, a cultura do nosso país, cultura não se muda de um dia para o outro, né? Para quem está entrando na escola e se tiver uma educação de qualidade efetiva, daqui a 20 anos, 30 anos, vai ter uma outra mentalidade. Mas eu digo para quem hoje tem 20, 30, 40 anos. Sabe por quê? Eu estou com meu coração doído hoje. Porque ontem, eu pensei em não falar sobre isso, mas vou falar. Ontem eu fui fazer um exame e fui atendida por um profissional da área de saúde, um médico. Quando eu cheguei no consultório, o médico começou a entornar toda a sua mágoa, seu rancor contra os meninos e meninas de rua, contra criança e adolescente. Mas ele mora no lugar que é classe média, média alta, e sente que o seu patrimônio está ameaçado todos os dias quando anda nas ruas. E ele diz que anda armado, porque se precisar, ele mata. E eu saí daquele consultório e fiquei pensando, alguém que fez faculdade, que estudou, não é uma pessoa despreparada, não é uma pessoa sem formação, e pensa desse jeito. Então, assim, como é que a gente muda esse país com uma cultura das pessoas desse jeito? E não é isolado, não é um caso isolado. Não é. Eu estou citando esse exemplo porque, enquanto eu fazia o exame, ele ficou entornando aquilo tudo e eu tive que me conter para minha pressão não subir. Porque senão ia dar problema no meu exame. Então, assim, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que mundo que a gente vive? Então, assim, eu estou fazendo um pouco esse desabafo aqui da minha angústia, mas eu acho que eu trago um exemplo que é um caso, mas que ele pode, eu acho que ele resume um pouco o pensamento de uma boa parte da nossa sociedade, principalmente daqueles, né, que têm uma vida mais... mais segura, mais tranquila, mais, que eu digo, né, economicamente melhor e que se sente ameaçado por uma parcela da sociedade que não teve as mesmas oportunidades. Né? Então, é isso. Eu gostaria também de ouvir um pouco a reflexão de vocês.
Muito bem, senadora. Quer dizer que a senadora foi também relatora da CPI contra a violência às mulheres e fez um belíssimo trabalho. E fruto do trabalho dela, inclusive, foram apresentados projetos na casa. Nesse momento, como nós temos problema de horário, eu já vou fazer com que os nossos convidados do plenário, eu quero insistir, já esclareci ontem, normalmente os presidentes de comissão não abrem ao plenário. Isso é o normal, é a prática da casa. Nós aqui sempre abrimos, tanto eu e a senadora Ana Rita, para que façam perguntas aos convidados, porque os painelistas são os convidados. A gente abre para o plenário, como os internautas também fazem perguntas, eu estou aqui com duas, para que três pessoas do plenário possam fazer pergunta. O Adriano Brum Rodrigues, que esteve numa audiência ontem, já fez lá também uma pergunta, suas perguntas e manifestação. 3 minutos para o Adriano. Adriano, use o teu tempo de forma mais...
Bom dia a todos.
Mais sucinta possível.
Bom dia a todos, em primeiro lugar. Gostaria de pedir a intervenção da senadora Ana Rita para que eu faça uso da palavra, porque, embora sejam 4 painelistas, há um equívoco no assunto que foi tratado hoje, que deveria ter sido tratado de uma forma mais ampla, e que eu não só faça perguntas, gostaria de pedir a ela, a senadora Ana Rita, como também exponha a minha opinião, porque se hoje eu estou aqui, foi depois de sofrer mais de 30 ameaças contra a minha vida, 20 emboscadas em 5 estados, e eu sou vítima direta da violência. E eu tenho outro ponto de vista sobre a violência. Também gostaria de agradecer Deus a hoje eu estar aqui, a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, a Polícia Militar do Distrito Federal e a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. é graças a eles que eu estou vivo hoje. Por isso, eu gostaria de pedir tempo também para me falar.